Oi, gente, aqui é o Jário. E como o tema desses podcasts trata de vidas passadas e reencarnação, para introduzir o tema, eu vou falar das minhas vidas passadas, porque aí já deixa como referência o que você deve pensar, o que vem pela frente. Eu vou tratar de, pelo menos, as minhas últimas 10 vidas, ou menos. Apenas vou fazer uma regressão e dar umas pinceladas de como todo esse processo aconteceu comigo. Antes de mais nada, é preciso dizer que existem várias técnicas dentro de um modelo comercial que tem se difundido tanto para vender livros, como para vender objetos, ou para atrair seguidores e uma série de atrativos que eu não estou encaixado dentro desses princípios, dentro desses estilos. Eu devo te dizer que as lembranças que veio na minha consciência foram conquistadas com muita dureza, com muito sofrimento, com muita prática. E praticamente, depois de praticar loucamente as técnicas de yoga, de meditação, e aquelas técnicas que se ensinam nas escolas esotéricas, e não ter nenhum resultado satisfatório, eu acabei entrando em total desespero e vi que a coisa não estava funcionando para mim. E como última tentativa, como uma criatura que está afogando, se agarra a qualquer coisa, eu me deparei com a técnica que é muito conhecida no Oriente Médio, na África e até mesmo aqui no Brasil, na América do Norte também, que se chama trepanação, onde a pessoa abre um buraco na cabeça. E ao contrário de outras pessoas, que sempre, por exemplo, nos Estados Unidos tem grupo de pessoas que se reúnem e faz trepanação. Inclusive a literatura diz que John Lennon fez isso. E agora, observando, eu vi que tem várias técnicas de pessoas que fizeram isso. Aqui no Brasil, as pessoas ligadas a religiões africanas também faz trepanação. E os estudos mostram que muitos povos pré-colombianos que viviam aqui na América do Sul também faziam trepanação. Então, só foi novidade para mim, porque é uma coisa muito antiga e eu nunca fiz isso antes. Mas foi necessário fazer uma trepanação. A trepanação prometia um monte de coisa, segundo as pessoas que fazem, e eu não vi muita novidade. Mas eu devo te dizer que praticamente a partir de um mês após a minha trepanação, coisas começaram naturalmente, de forma espontânea, a aparecer na minha consciência. E eu não comecei exatamente a lembrar das minhas vidas passadas exatamente pela trepanação, mas por uma série de outros fatores que começou a ligar certas coisas que estavam desligadas dentro de mim e essas memórias começaram a fluir. Uma delas foi, inicialmente, eu tenho que admitir isso, apesar de não gostar, foi a descoberta de a encarnação de uns mestres que vivem no Rio de Janeiro. Eram pessoas que eu tinha conhecimento de outras vidas. Essas são as primeiras pessoas que puxaram o gatilho. Duas pessoas especialmente que vivem no Rio de Janeiro, inclusive trabalham na Rede Globo, são pessoas famosas e importantes. Essas pessoas eu conheci nas vidas passadas. Esse foi o gatilho, porque quando eu fiz a trepanação, aquelas coisas que eram prometidas e faladas as pessoas que fazem isso, não foi tão empolgante e emocionante como eu imaginava, porque todas as experiências que eles pregavam de forma literária, poética, para mim eu já vivia aquilo, porque como um praticante de yoga, as experiências, por exemplo, com a Kundalini, da energia subir pela coluna, de uma série de coisas, eu já tinha isso. Os êxtases, os transes, isso eu já tinha. Aliás, eu já tinha isso desde cedo, muito antes de praticar yoga. Então, quando eu fiz a trepanação e que aconteceu aquele diáfano subir da energia pela coluna, que realmente acontece quando você abre a cabeça, dá uma liberada, assim, dessa tensão interna. E aquela pressão que tem dentro da cabeça, ela sai. Na Europa, por exemplo, eles faziam para expulsar os demônios das pessoas, tirar o demônio da cabeça das pessoas. Mas, assim, dentro do contexto religioso, aquilo que foi pregado realmente acontece. Dá uma subida, assim, da Kundalini. Mas não foi novidade para mim. Eu já tinha vivido isso várias vezes, inclusive tanto de forma inconsciente como de forma consciente, voluntariamente, praticando meu estilo de yoga pessoal. Então, quando eu tive contato com essas duas pessoas que vivem lá no Rio de Janeiro, eu morava em Brasília, e então eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. E eu fiquei meio que paranoico por alguns meses, porque tinha um mundo acontecendo do qual eu não participava, de qual eu estava excluído. Especialmente dessas mensagens subliminares, dessa atividade de dominar, de conduzir, de luta pelo poder e de uma série de eventos entre tanto pessoas no mundo espiritual quanto no mundo material, essas pessoas atuando e trabalhando em conjunto de formas como inimigos ou como aliados, e eu estava totalmente alienado dessas coisas. Ainda que de forma inconsciente eu estivesse participando disso, muito mais como um boneco, um marionete na mão dessas pessoas, do que como a pessoa que eu queria ou achava que eu era, né? Um professor de yoga, uma pessoa que buscava a consciência e o domínio de mim mesmo. Depois que passou aquele momento, aquele arrombo, né? Eu podia tranquilizar minha cabeça, e aí começou a surgir naturalmente as memórias das minhas vidas passadas. E as memórias, elas vinham de forma muito natural e espontânea. Sabe quando você lembra de alguma coisa do seu dia a dia? Era mais ou menos isso, só que vem com alguma carga energética junto, sabe? Isso também foi inicialmente, agora não vem com essa carga energética mais. Mas logo no começo vinha sempre com a carga energética, ou negativa ou positiva, de forma que sempre afetava o meu estado emocional ou mesmo a minha conduta diária. À medida que eu fui... Foi aparecendo essas memórias, o fluxo das imagens que começaram a surgir dentro da minha cabeça, eu fui me inteirando de tudo que estava acontecendo atualmente, das coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo, como também entendendo por que essas coisas estão acontecendo, por que certas pessoas vieram para a minha vida, por que certas pessoas foram embora da minha vida, por que certas pessoas me atacavam, por que certas pessoas me amavam, certas pessoas aproximavam de mim. E o fluxo foi acontecendo. E a memória das vidas passadas, elas não vinham de forma ordenada. Assim. Ora eu lembrava das mais recentes, ora eu lembrava de vidas há muitos anos atrás, muitos séculos, muitos milênios atrás. Então fui vindo uma série de memórias. E assim, tudo de forma natural, sem qualquer forçação de barra. Por exemplo, antes eu forçava muito, eu fazia práticas de respiração, fazia outras práticas de austeridades absurdas, jejuns de muitos dias, a ponto de colocar em risco a minha vida, porque você fica semanas sem comer, sem beber água, a pressão interna chega num estado de absurdos, você fica praticamente meses sem comer, você começa a maltratar o seu corpo e a coisa pode desandar. E desandou muito, inclusive graças a esses vai e vens de jejuns e de loucuras em busca da realização espiritual, da iluminação da consciência, isso me causou uma série de problemas no nível fisiológico do meu corpo. Isso me fez adquirir uma série de patologias que depois eu tive que passar vários anos para poder recuperar daquelas coisas. Inclusive com ajuda de profissionais, endocrinologistas, uma série de pessoas para poder voltar à naturalidade do meu corpo e à sanidade de tudo, né? De modo geral. A minha primeira vida que eu, assim, que eu também lembrei foi também a última. E quando veio esse fluxo de memória, veio o fluxo de eu no plano astral, de eu encarnando na barriga da minha mãe, de todos os detalhes, de eu lá no mundo dos mortos, de eu morrendo lá nos Estados Unidos, em Nova York, da minha vida nos últimos anos da minha vida, inclusive os últimos anos da minha vida tem um reflexo pesado sobre a maneira como eu sou nesta vida atual, os últimos anos da minha vida lá em Nova York, e depois todo o curso, a lembrança da minha família, dos lugares, das atividades, das pessoas, das amizades, das inimizades, e eu fui entendendo uma série de coisas que antes eu não me dava conta. Então, minha última vida foi nos Estados Unidos, mas eu não nasci nos Estados Unidos. Eu nasci na Inglaterra. E eu fui levado embora cedo da Inglaterra, e lá nos Estados Unidos eu adotei a cidadania americana e vivi toda a minha vida lá nos Estados Unidos. Eu me lembro de todos os eventos que se passaram nos Estados Unidos. E também essa última vida, ela revela um monte de fatos e eventos que aconteceram nessa minha vida atual aqui no Brasil. Para já engatar com outro assunto em outro momento, com relação às encarnações aqui no Brasil, eu nunca tive encarnação exatamente no Brasil. As encarnações que eu tive no Brasil, aqui no continente, não é Brasil, fazem muitos milênios e nem era dentro dessa humanidade presente, era em outra humanidade. E aí eu entro nesse assunto em outra ocasião. Bom, depois que a gente estabiliza, que a gente se acostuma com esse fluxo de energia, esse fluxo de emoção, porque vem tudo junto, memória traz emoção, traz sentimento, traz um monte de coisa, traz coisas boas e coisas ruins, inclusive ódio, rancor de pessoas, uma série de coisas, né? É como você lembrar dos eventos da sua vida aqui também. Você traz tudo e traz coisas que estão armazenadas e guardadas por muito tempo. Antecedente à minha última vida nos Estados Unidos, que eu morri bastante velho, muito velho mesmo. Aliás, eu já tinha ouvido de pessoas que tinham essa capacidade de ver, eles falarem que eu morri muito velho. E eles já tinham já esse conhecimento de mim. Inclusive, apesar de não ter dado conta dos alertas dessas pessoas que têm essa capacidade, inclusive alguns mostraram fotos minhas de quando eu vivi nos Estados Unidos, mas isso aí eu só relembrei recente, porque quando eu era mais adolescente eu tive contato com várias pessoas da yoga, esses mestres aí, e eles vinham falar: essa foto aqui é de você, o que, que você vê? Eu olhava, não via nada ali, aquilo não representava nada para mim. A minha vida anterior, a vida nos Estados Unidos, foi na França, em Paris. Exatamente na época da queda da Bastilha, cortada as cabeças. E apesar de minha família ter títulos de nobreza, como o título de conde, nós não fomos mortos. Inclusive, eu participei em algum momento como representante do povo para fazer os julgamentos lá. E eu me lembro também das pessoas com quem eu convivi e também nessa vida as consequências que ela me trouxe aqui no Brasil. Aquelas pessoas que eu vivi lá na França, elas estão aqui também no Brasil, encarnadas. Anterior à minha vida na França, de parisiense, místico, cristão, mas extremamente místico, um odiador da Igreja Católica pelas perseguições que os místicos sofriam ali. Anteriormente, foi na Itália. E também, apesar de para mim ser uma novidade estar lembrando dessas vidas, algumas pessoas já me diziam sobre a minha vida. Mas assim, como não fazia parte do meu contexto, apesar de não tinha nenhuma relação àquelas coisas, minha mente estava totalmente bloqueada, para mim não fazia muita... não tinha muita lógica o que as pessoas falavam, ou pessoas mais experientes. E só depois foi que as lembranças vieram com clareza para mim, as pessoas que eu convivi, o meu pai e minha mãe, tão amorosa, que inclusive minha mãe é uma pessoa muito especial hoje na minha vida. Ela era minha mãe lá, mas não é a mesma mãe daqui. Minha mãe é outra, essa mãe que eu tive aqui é outra, não tem nada a ver. São como água e vinho essas duas mães. Essa minha mãe lá da França, ela sempre veio como minha mãe, como minha filha, geralmente como minha filha. Nessa vida, ela não veio como mãe nem como filha. Veio como uma pessoa estranha que se aproximou de mim e teve um papel muito importante na minha vida. Anterior à minha vida na Itália, foi praticamente na Alemanha, na Bavária. Eu também me lembro da minha vida na Bavária e do horror que era naquela época, a época dos descobrimentos. O fechamento da Idade Negra, né? Da Idade Média. Depois eu encarnei outras vezes, Da Europa, nos últimos 2.000 anos, eu fiz uma alternação de locais. E a maioria das vezes que eu nasci na Itália mesmo, por várias vezes, por várias vidas. Ainda que eu saísse da Itália e fosse para outros lugares, esses últimos 2.000 anos foram bastante italianos. Com exceção de no século VI, que eu nasci na Índia. E foi um período ali de grande experiência para mim ter nascido na Índia. E eu morri jovem lá na Índia. Eu praticamente me envolvi com alguns mestres do Advaita, e eles eram pessoas perversas e cruéis, eram discípulos de Buda que reencarnaram lá. E eu vinha da tradição bramânica, me envolvi com eles, né? Com a autorização dos rishis, dos meus mestres, né? E foi assim, essa foi a minha última encarnação na Índia, porque se eu voltar minhas vidas anteriores na Índia, por exemplo, elas são muito antigas, mais de 5.000 anos atrás, que eu nasci várias vezes na Índia. E antes da Índia, eu nasci na China, várias vezes na China também. E depois a encarnação foi seguindo mais ou menos essa linha mesmo aqui, na direção do Ocidente. E depois eu nasci na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, eu nasci na humanidade anterior a essa e nasci depois, logo no curso da Índia. E ali, Oriente Médio, eu nasci no meio dos hititas, no meio dos egípcios, naquela região ali toda. Foram várias encarnações. A maioria delas foi como judeu, hebreu. E as outras foi no meio daqueles povos lá, que eu me lembro de todos, e períodos bastante conturbados. Mas isso aí foi antes desses últimos 2.000 anos aí. Você pode contar aí dos 2.000 para mais uns 2.000 para trás também, encarnando ali naquela região. É sempre uns 2.000 anos em cada pedaço de lugar. A quantidade de vezes que eu nasci na Europa nesses últimos 2.000 anos foi praticamente uma vez por século. Praticamente não foi uma vez por século, assim, não, mas durava pouco tempo lá no plano astral e já voltava. Uma cruz, né? Uma cruz. Pregos cravados na minha alma, correntes atada à minha mente, me forçavam a cumprir o meu destino na Europa. Para fechar esse podcast, que já avançou bastante, eu vou fechar dizendo que lá pelo ano zero, que o ano zero ele é meio fraudulento, eu estava lá no Oriente Médio, lá em Jerusalém. De Jerusalém, eu fui para o Egito, fui para a Índia, fui para a China, especificamente naquela região da China que é o Tibete. Eu morei ali na China, me submeti àqueles testes que dá ordem lá, aquela ordem sagrada, que você passa vários anos meditando, vários meses. E eu cheguei a me tornar um lama, mas o meu mestre lá em Jerusalém faleceu e eu tive que assumir o seu lugar, porque ele fazia parte da ordem dos fariseus. E então, quando eu tinha 10 anos de idade, aproximadamente, 9 para 10 anos de idade, eu fui para a Itália e me alistei no exército. O exército era o liceu, porque lá a gente tinha o treinamento militar e a educação. A escola era assim: você estudava com filósofos, que eram os professores da época, mestres filósofos, e mestres militares, os heróis de guerra, generais vitoriosos. Eu passei ali todo esse período estudando na escola, porque para estudar naquela escola ali não é qualquer um, você tinha que ter alguma relação com os romanos. E a minha família tinha o direito de me colocar lá. Dos meus irmãos, eu fui o único que fui. E apesar das crianças entrarem com idade a partir de 4 para 5 anos de idade, eu já cheguei muito tarde. Eu fui um estudante tardio lá do liceu. Eu cheguei por volta de 10, 11 anos de idade. E bem jovem, eu me formei lá na escola militar, na escola de estudos filosóficos, de magia, de artes militares. Você estudava todas as artes militares que tinha no mundo, inclusive as artes chinesas. Tinha as artes chinesas que eram o que era de mais me atraíam, e os meus colegas gostavam muito da luta romana. Eu não gostava da luta romana, grego-romana. Eu preferia me especializar nas lutas orientais. Me especializei no disco e na espada, e na lança. Mas assim, quem vai seguir carreira militar, que ia se tornar centuriões, generais, os comandantes, aí você estudava um monte de outras coisas, como trabalhar com a rede, trabalhar com a massa. Eu, por exemplo, eu me treinei, estudei as matérias da massa, que era para enfrentar os vikings, porque os vikings eles não dominavam o metal como os romanos. Eles tinham o domínio do metal, mas o metal era mole. Então, quando ia enfrentar os romanos, que tinham espada muito duras de aço, eles não faziam espadas, eles faziam a marreta, porque a marreta era mais eficiente, porque se você fosse lutar com aquelas espadas romanas ali, eles perdiam, né? E quando eu me formei, eu concluí o serviço militar, os mestres do liceu, eu até saí um pouco antes, porque os mestres acreditavam que eu tinha uma missão muito importante no mundo. E para eu poder entender o que acontecia naquele contexto que eles me explicavam, eu pedi autorização para o reitor para poder viajar. E eu viajei para a Península Ibérica toda, ali, Espanha, Portugal, aquela região ali da Espanha e Portugal, aquilo era topado de vikings. Mas era um tipo de viking menos guerreiro, eles eram mais agricultores, pescadores, naquela região, Espanha e Portugal. Agora, os vikings, esses vikings cinematográficos que existem no cinema, eles viviam na Inglaterra. E eu fui lá. Imagina, aquele cara com aquela postura, aquele comportamento de romano, né? Aquele corpo de romano. Eu era bem menor do que eles, né? Apesar de ser alto, porque para você entrar na escola você tem que ter estatura, né? Eles tinham a metodologia de escolher as pessoas. Eu era pequenininho perto deles e eu conheci o comandante Viking ali no Canal da Mancha, porque quando eu estava visitando aquelas regiões, eu fui para a França e fui para o Canal da Mancha. E quando eu cheguei no Canal da Mancha, eu encontrei um comandante Viking lá, ele que já estava me esperando, né? Ele teve uma visão, estava me esperando. E eu tive uma experiência fantástica com esse comandante Viking, né? Ele era guerreiro, era um general, né? Só que não era militar como na escola que eu estudei, os romanos que dominavam. Eles estavam sempre preparados para enfrentar os romanos, mas eles não tinham o know-how militarista dos romanos. Então eu voltei depois para o liceu para poder concluir os estudos, porque você tem um prazo para fechar a escola. E quando eu cheguei lá e para poder apenas cumprir as cerimônias, os ritos, né? Porque quando eu conheci esse comandante Viking, eu fiz uma viagem até a América. Mas isso aí é outra história que eu vou deixar para um outro momento. Tá? Eu fui lá dentro da Inglaterra, lá onde é Londres, lá naquela região, que ali era tudo. Ali era o coração viking. E eram vikings diferentes dos vikings que viviam na Península Ibérica, ali na Espanha e em Portugal. Já na França viviam os druidas, viviam outras pessoas. E na Inglaterra vivia viking. Ali tinha os vikings e tinha outros povos ali também. Minha relação foi com os vikings mesmo, né? Ali em Londres, onde é Londres atualmente. Mas isso aí vai ficar para outra história que eu vou contar como é que eu viajei para a América com os vikings. Eu fui até minha primeira, eu saí da Inglaterra e fomos até Manhattan. Ali era topado de índio. Nós descemos pela Virgínia, fomos até a Flórida. A Flórida era lotada de canibal. Depois fomos para Cuba, República Dominicana. E o nosso destino ia ser para Yucatán, mas aí aconteceu incidentes na República Dominicana e o comandante achou por bem mudar o rumo e foi na direção da Colômbia, onde ele já conhecia os Quichuas, e lá a gente pôde ter um pouco de tranquilidade. Depois eu desci ali na costa, Venezuela, e fomos na direção Belém.